Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, retomada da economia.
Setor de serviços tem crescimento de mais de 10% em 2021.
O maior aumento dos últimos 10 anos, Eduardo Biagini.
A alta nos serviços se deu em todos os estados e no Distrito Federal.
E Brasil também apresenta alta na produção da indústria e nas vendas do comércio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Safra de grãos deve alcançar mais de 268 milhões de toneladas. Luciana Vasconcelos.
O levantamento da Conab mostra um crescimento da produção em 5% em relação ao período anterior.
Divulgadas regras para renegociação de dívidas com o FIES.
Descontos podem chegar a 92%.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que medida vai ajudar quem está começando a carreira profissional.
Mais de 1 milhão de jovens vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, vai tirar essa turma da inadimplência e vai recolocar então no mercado, tocar o seu negócio para frente.
Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Nath Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O setor de serviços fechou o ano de 2021 com crescimento superior a 10%.
Segundo o IBGE, o resultado reflete a retomada da economia brasileira após a pior fase da pandemia.
As principais altas se deram no setor de transportes, como cargas rodoviárias e passagens aéreas.
Foi o maior crescimento para o setor de serviços nos últimos 10 anos, 10,9%. O maior destaque para o resultado foi o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de mais de 15%, seguido por informação e comunicação, com alta de 9,4%. A alta nos serviços se deu em todos os estados e no Distrito Federal. De acordo com o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, os números refletem a retomada da economia após o período mais crítico da pandemia.
Desde junho de 2020 até dezembro de 2021, o setor de serviços registrou 15 taxas positivas e apenas 4 taxas negativas, dando conta de um processo de recuperação da atividade econômica, passado o momento mais agudo da pandemia ocorrido entre março e maio do ano de 2020.
Apenas em dezembro do ano passado, o volume de serviços cresceu 1,4% na comparação com novembro. Em relação a dezembro de 2020, a alta foi de 10,4%. Com isso, a alta do setor está 6,6% acima do nível de fevereiro de 2020, período da pré-pandemia, e no acumulado, alcançou o maior patamar desde agosto de 2015. Para Rodrigo Lobo, do IBGE, o destaque do mês também se deu no setor de transportes.
O setor de serviços mostrou disseminação de taxas positivas, já que 4 dos 5 setores investigados mostraram crescimento. É liderado pelo setor de transportes, que avançou 1,8%, impulsionado tanto pela parte do transporte aéreo de passageiros, transporte dutoviário e transporte rodoviário de cargas.
Em dezembro, dos 166 tipos de serviços pesquisados pelo IBGE, 122 apresentaram taxas positivas. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Nazi Brum.
E a produção da indústria cresceu 3,9% em 2021, na comparação com o ano anterior.
O resultado positivo foi registrado em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa.
As altas mais expressivas foram registradas nos segmentos de máquinas e equipamentos, metalurgia e veículos automotores, principalmente caminhões.
Os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE.
O levantamento mostra ainda que entre novembro e dezembro de 2021, a produção industrial cresceu 2,9%.
Veículos automotores, reboques e carrocerias, segmento que teve alta de 12,2%, também foram destaque no mês.
E as vendas no comércio cresceram 1,4% no ano passado.
É o quinto ano seguido de resultado positivo nas vendas.
4 das 8 atividades pesquisadas apresentaram aumento, com destaque para tecidos, vestuário e calçados, com crescimento de mais de 13%.
Já o volume de vendas em dezembro do ano passado teve redução de 0,1% em relação a novembro.
E a inflação oficial do país foi de 0,54% em janeiro.
Contribuíram para o resultado os preços de móveis e eletrodomésticos.
Houve alta também nos alimentos, como a cenoura, cebola, batata inglesa e café moído.
Foi constatada leve queda no preço dos combustíveis e da energia elétrica, que estavam elevando a inflação em meses anteriores.
A meta central do governo para o ano é de 3,5%, podendo variar até o teto de 5%.
Os agricultores brasileiros devem colher mais de 268 milhões de toneladas de grãos na atual safra.
A nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta um crescimento de 5% em relação à temporada passada.
De acordo com o levantamento, a falta de chuvas na região sul e em parte do Mato Grosso do Sul atingiu a produção de soja e milho.
O quinto levantamento da safra de grãos 2021-2022 da Conab mostra um crescimento da produção em 5% em relação ao período anterior, o que representa mais 12 milhões e 790 mil toneladas. A estimativa total é de 268 milhões e 200 mil toneladas de grãos. Apesar do aumento, a estiagem causada pelo fenômeno La Niña atingiu a produção, como explicou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Ribeiro.
Comparativamente à estimativa anterior, divulgada em janeiro, observa-se uma perda na produção de 5,7%. Porém, ela ainda é 5% superior à produção da safra anterior, 2021. E o que caracterizada por isso? A forte estiagem que nós acompanhamos e verificamos, né, nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, justifica essas expressivas perdas na produtividade, sobretudo na soja e no milho.
Segundo estimativas da Conab, a soja deverá registrar uma produção de cerca de 125 milhões de toneladas, uma queda em torno de 9% quando comparada com a safra passada. Já para o milho, a Conab espera uma recuperação. A expectativa é que sejam colhidos mais de 112 milhões de toneladas, um aumento de 29% em relação à safra anterior. Para o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, a estimativa da produção de milho segundo a safra é um bom sinal.
Se o clima estiver favorável, nós vamos ter aí um aumento substancial de milho, 25 milhões a mais do que o ano passado, e isso ajuda bastante o abastecimento interno, os compromissos nossos, sobretudo na questão da produção de proteínas animais.
O levantamento da Conab mostra ainda que a produção de feijão deve se manter em torno de 3 milhões de toneladas. No caso do arroz, está sendo estimada uma queda em torno de 10%, com uma colheita de cerca de 10 milhões e meio de toneladas. Já para o algodão, a expectativa é que a produção cresça próximo a 15%, chegando a 6 milhões e 600 mil toneladas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E o IBGE prevê para 2022 uma safra recorde de 271 milhões e 900 mil toneladas.
Segundo o IBGE, a produção é 7,4% maior que a do ano passado.
A área a ser colhida cresceu 3,8%, chegando a 71 milhões e 200 mil hectares.
A estimativa do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro. Já a da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro de cada ano.
Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
E a Caixa Econômica Federal anunciou duas linhas de crédito exclusivas para o agronegócio.
Uma será de custeio antecipado para agricultores familiares.
E na outra, o banco vai emprestar dinheiro aos agricultores com recurso da poupança.
A Caixa, que já é líder no crédito imobiliário, vem trabalhando para avançar no agronegócio. O banco lançou duas linhas de crédito específicas para o agro. Uma das linhas será de custeio antecipado para agricultores familiares de pequeno e médio porte, com taxas de juros que vão de 3 a 6,5% ao ano. O pequeno e médio produtor rural também poderão ser atendidos por uma linha de financiamento com recursos da poupança e taxa de 9,5% ao ano sem a edição da TR, a taxa de rendimento, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Nós temos os segmentos de menor renda e segmentos de investimento aonde possa haver uma melhoria da renda da própria propriedade.
Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 6 bilhões de reais estarão à disposição do setor para compra de produtos e obras de infraestrutura, já visando a próxima safra.
A construção de silo, melhoria de solo, melhoria de matrizes, a parte também de irrigação, que são todos impactos de médio prazo, de criação de valor.
A Caixa também vai abrir 100 agências exclusivas para esse tipo de atendimento. A meta é atingir o primeiro lugar no segmento até 2024. Reportagem Cleide Lopes.
O governo federal anunciou agora há pouco as regras para renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Nós conversamos agora ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que tem mais informações. Boa noite para você, Jéssica. Como é que vai ser a renegociação?
Boa noite, Márcia, Nave, ouvintes da Voz do Brasil. A partir do dia 7 de março, estudantes em débito com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder renegociar as dívidas com até 92% de desconto. Além disso, os alunos poderão parcelar o saldo devedor em até 150 meses, com isenção de multa. As novas regras estão em uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e regulamentada nesta quinta-feira. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a medida vale para os alunos que tenham assinado o contrato do FIES até o segundo semestre de 2017 e que estejam com um pagamento atrasado há pelo menos 90 dias.
Nós estamos falando aqui diretamente de 1 milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Além disso, o remanescente pode ser, em alguns casos, observada a parcela mínima, um parcelamento de até 150 vezes.
Dos 2 milhões e 600 mil contratos ativos formalizados até 2017, cerca de 2 milhões estão na fase de amortização, com um saldo devedor de 87 bilhões e 200 milhões de reais. Desses, mais de 1 milhão, o equivalente a cerca de 52%, estão inadimplentes, um total de 9 bilhões de reais em prestações não pagas. O desconto concedido vai variar de acordo com os dias de atraso e o perfil do estudante. Os alunos com parcelas vencidas há pelo menos 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, sem cobrança de juros e multas. Quando o débito passar de 360 dias, o desconto será de até 86,5%, mas pode chegar a 92% se o estudante for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, ou beneficiário do Auxílio Emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a medida vai ajudar os jovens que estão iniciando a carreira profissional.
Mais de 1 milhão de jovens vão ter a oportunidade de pagar a sua dívida, né? Pagar 8% da dívida, já tirando fora juros e multas por possíveis atrasos. Então, realmente, é uma proposta bastante tentadora, vai tirar essa turma da inadimplência e vai recolocá-la, então, no mercado, né? Com pessoas aptas a buscar bancos, tocar o seu negócio para frente.
O ministro Paulo Guedes ressaltou o caráter social da medida, que, segundo ele, tem um custo fiscal baixo para o governo.
Examinamos tudo, vimos que o custo era muito baixo, relativamente baixo, e esses jovens, sem mais esperança, sem emprego, saíram das universidades devendo 30, 40, 50 mil reais e não tem emprego para pagar. E a educação é realmente o grande fator que assegura a maior produtividade dos trabalhadores brasileiros, dos jovens, a maior competitividade de nossas empresas e a riqueza do país no futuro. Nós estamos sensíveis a isso, dando força para uma juventude que precisa se recolocar.
E Jéssica, como o estudante pode fazer essa renegociação?
Pois bem, Nádia, a renegociação vai ser feita pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Para saber se pode ou não participar, basta acessar o site ou o aplicativo dos bancos. O valor mínimo da prestação para quem decidir parcelar o débito é de R$ 200,00 e toda a operação poderá ser feita de forma digital. Márcia Nazi.
Obrigada, Jéssica, pelas informações ao vivo.
Mais recursos para desenvolvimento de mais uma vacina contra a Covid-19, 100% nacional.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes desta medida da Rede Vírus, comitê criado pelo governo para combater a virose.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Levar desenvolvimento e segurança para comunidades ribeirinhas e rurais de 10 estados da região amazônica.
Objetivos do programa Calha Norte.
Por meio do programa, a população tem acesso a obras de infraestrutura, como a construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
Neste ano, o Calha Norte aumentou a área de atuação para mais 177 municípios.
Garantir a soberania de nossas fronteiras enquanto leva desenvolvimento sustentável a populações carentes está entre as missões do programa Calha Norte. Em 2022, a iniciativa ampliou em 40% o número de municípios atendidos em relação ao ano passado. Em Tocantins, houve o acréscimo de 91 cidades. Já no Pará, 86. Ao todo, o programa abrange 619 cidades localizadas em 10 estados. Isso inclui a região norte, além do Mato Grosso do Sul e Maranhão. Aproximadamente 24 milhões de brasileiros são beneficiados pelo Calha Norte. O diretor do programa, General Ubiratã Poti, explica como funciona a iniciativa.
Nós realizamos obras, as mais diversas, né, obras de infraestrutura nos municípios, e fazemos aquisição de máquinas e equipamentos, tudo em benefício da população. Atuamos em áreas longínquas do nosso país, principalmente na faixa de fronteira, nas pequenas comunidades. Esse é o foco principal do programa Calha Norte.
Por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e governos estaduais e municipais, o programa Calha Norte financia obras de infraestrutura, como a construção de escolas, a pavimentação de estradas e a implantação de iluminação pública. Um exemplo é a revitalização da Praça das Águas, no centro de Boa Vista, em Roraima. O local é um espaço de lazer para a comunidade e de movimento para a economia da cidade. Moisés Oliveira é comerciante e um dos beneficiados. Para ele, a reforma da praça trouxe mais qualidade de vida aos moradores da capital Boa Vista.
Ela trouxe a melhoria, ou seja, dá um conforto melhor para o cliente, para atender bem o cliente, e a demanda das vendas que melhoram bastante. Uma parte de alimentação de frente para a rua, que antes eram para dentro, hoje é para fora. Você vê o movimento, a movimentação de fluxo de carro, pessoal passando, vê o produto que a gente tem e para se alimentar, entendeu?
Somente no estado de Roraima, os investimentos do programa Calha Norte somam 102 milhões de reais. São obras que contribuem para o desenvolvimento regional, para a qualidade de vida da população e a geração de empregos e renda. Reportagem Lani Barreto.
Momento Saúde.
Mais uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida por pesquisadores brasileiros já está em fase final de testes.
E o governo vai destinar mais de 310 milhões de reais para que as pesquisas não parem.
O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, durante a comemoração de 2 anos da Rede Vírus, comitê que tem o objetivo de reunir iniciativas de combate a viroses, entre elas a Covid-19.
Mais de 310 milhões de reais vão ser investidos na próxima fase de desenvolvimento de uma vacina nacional contra a Covid-19. O imunizante já está sendo testado em humanos e foi aplicado pela primeira vez dia 13 de janeiro. O ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fala sobre a importância do repasse.
São 310 milhões para essa fase 3 de testes clínicos, para que nós tenhamos aí a nossa vacina nacional em desenvolvimento, sem parar, sem ter estagnação.
O anúncio foi feito em evento de comemoração de 2 anos da Rede Vírus, um comitê formado por especialistas e centros de pesquisa com o objetivo de reunir iniciativas de combate a viroses, entre elas a Covid-19. Até agora, mais de R$1 bilhão já foi destinado ao comitê. O montante foi usado no desenvolvimento de testes e na ampliação da capacidade de testagem do país. Também foi feito o sequenciamento genético do vírus para acompanhar a evolução da SARS-CoV-2 e orientar as estratégias adotadas pelo governo. O ministro Marcos Pontes acredita que a Rede Vírus deixará o país mais bem preparado para enfrentamento de futuras pandemias.
Uma das coisas importantes da Rede Vírus, o desenvolvimento de todos esses sistemas que nós temos agora, esse trabalho que tem sido feito, olhando para a retrospectiva desses 2 anos, mas eu acho extremamente importante a gente preparar a infraestrutura necessária, preparar todo o país, né, para atender as próximas pandemias.
A Rede Vírus realiza pesquisas para detectar a presença do coronavírus em animais e esgotos das cidades. É feito também um estudo sobre os impactos sociais da pandemia da Covid-19. São acompanhados grupos como profissionais de saúde, idosos, população em isolamento e entregadores por aplicativos. Reportagem Raíssa Lopes.
Jovens de 12 e 17 anos imunocomprometidos já podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
A orientação é do Ministério da Saúde.
A dose de reforço deve ser tomada 4 meses após a terceira dose.
E deve ser feita obrigatoriamente com a vacina da Pfizer.
Essa mesma orientação já vale para a população adulta com alto grau de imunossupressão.
Entre as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário estão aqueles que têm imunodeficiência primária grave, que estão passando por quimioterapia e que vivem com HIV.
Neste ano, a Agência Espacial Brasileira completa 28 anos de criação.
A agência é responsável pelo lançamento do primeiro satélite de observação da Terra totalmente brasileiro, o Amazônia 1.
E para este ano, o objetivo é levar a internet para áreas remotas do país por meio desta tecnologia.
A Agência Espacial Brasileira é a responsável por formular, coordenar e executar toda a política do setor. Carlos Moura, presidente da AEB, explica que o setor deve ganhar novo impulso com a chegada de empresas internacionais para a utilização do Centro de Lançamento de Alcântara.
Nós temos, neste ano, já 2 lançamentos suborbitais a serem realizados em Alcântara. Esperamos em breve que as companhias internacionais que se apresentaram para operar nesse espaço-porto já possam assinar seus contratos com a aeronáutica e fazer os lançamentos a partir do segundo semestre.
Entre as ações da AEB esteve o lançamento em 2021 do Amazônia 1, o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O país também lançou ao espaço outros satélites nos últimos anos. E só com o satélite geoestacionário lançado em 2017, conseguiu levar internet a milhares de escolas públicas do país, como explica Carlos Moura, da AEB.
No seu primeiro ano de funcionamento, 2019, ele conseguiu atingir 3 milhões de crianças, quase 10 mil escolas, além de unidades básicas de saúde, conexão de prefeituras também, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde nós temos comunidades isoladas. Então, é um exemplo concreto de como sistemas espaciais são uma ferramenta de integração para a nossa sociedade.
Os serviços espaciais também são utilizados em larga escala no Brasil, na agricultura, para monitorar safras, por exemplo, na fiscalização e combate a crimes ambientais e pela defesa civil, no monitoramento de eventos climáticos. A Agência Espacial Brasileira é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Reportagem Luana Karen.
O Brasil foi eleito representante das Américas na coordenação dos trabalhos do Grupo de Negociação Intergovernamental, que vai elaborar um instrumento internacional de prevenção e resposta a pandemias na OMS, a Organização Mundial da Saúde.
África do Sul, Egito, Japão, Países Baixos e Tailândia representam as demais regiões no órgão, que vai iniciar as atividades até o dia 1º de março.
O governo brasileiro tem reafirmado a importância do aprimoramento do regulamento sanitário internacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU deu posse ao seu mais novo ministro, o ex-senador Antônio Anastasia. Em seu discurso, ele prometeu servir a população brasileira, atuando agora no controle externo da administração pública.
O Tribunal de Contas da União, a cada dia mais,
é um dos órgãos com papel institucional mais relevante e importante do nosso país.
Anastasia assume a vaga deixada pelo ministro Raimundo Carreiro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. A presidente Ana Arraes participou virtualmente da posse. Ela desejou boas-vindas ao colega e o cumprimentou pelo ingresso na Corte de Contas. A cerimônia seguiu todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O presidente do Supremo lança relatório sobre a atuação do plenário virtual da corte na pandemia.
Justiça de Goiás condena o hospital a pagar R$30 mil de indenização a familiares por troca de cadáveres.
Justiça de São Paulo condena homem por ofensas antissemitas contra vizinho.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo lança relatório sobre a atuação do plenário virtual da corte na pandemia.
O relatório foi lançado no início da sessão plenária de hoje. Carolina Chaves.
O número de decisões no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal aumentou de 80,3% antes da pandemia da Covid-19 para 97,6% no período inicial da pandemia, entre março e dezembro de 2020. O dado está no relatório final da primeira pesquisa empírica realizada pelo STF sobre o uso da ferramenta, como destaca o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux.
O relatório que hoje divulgamos, ele apresenta dados interessantes sobre a expansão do ambiente virtual de votação. Evidencia-se assim a relevância que o plenário virtual assumiu no processo decisório do Supremo Tribunal Federal.
A pesquisa está disponível na página do Supremo Tribunal Federal.
Um homem preso preventivamente há 6 anos e 6 meses e sem data definida para a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, obteve o relaxamento da cautelar.
Essa determinação foi do STJ. Fátima Uchoa.
O réu está preso desde agosto de 2015 sob acusação de associação criminosa e homicídio qualificado. A sexta turma do STJ, ao dar provimento ao recurso em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, considerou o tempo da prisão cautelar desproporcional, decidiu substituí-la por medidas cautelares alternativas e estendeu os efeitos da decisão aos corréus do mesmo processo. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, enquanto não houver condenação transitada em julgado, o réu é presumidamente inocente e pode vir a ser absolvido pelo Conselho de Sentença, o que reforça a necessidade de se evitar o prolongamento desmedido da custódia provisória.
Ministério Público Federal cobra informações sobre o assassinato de 2 ambientalistas e da filha deles em São Félix do Xingu, no Pará.
José Gomes, Márcia Nunes Lisboa e Joene Nunes Lisboa foram encontrados mortos no dia 11 de janeiro. Murilo Abreu.
O Ministério Público Federal enviou, em 14 de janeiro, pedidos de informações à Polícia Civil e à Polícia Militar do Pará. Apenas a PM respondeu aos ofícios, informando que ofereceu proteção policial aos familiares das vítimas da chacina. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, enviou ofício à Secretaria de Segurança Pública do Pará e ao chefe da Casa Civil para pedir apuração célere e eficiente.
O Tribunal de Justiça de Goiás manteve sentença que condenou o Hospital Rui Azeredo de Goiânia a pagar R$30 mil de indenização a familiares por troca de cadáveres.
Uma idosa de 78 anos morreu por complicações da Covid-19 em 2020. Os familiares combinaram com o hospital de fazer o reconhecimento do corpo, que não poderia ser velado.
Mas os 3 filhos da paciente alegaram que o hospital trocou o corpo da mãe deles perto pelo de outra mulher.
O carro da funerária já estava a caminho da cidade de Indiara, onde seria realizado o sepultamento, quando teve de retornar à Goiânia para efetivar a troca. A juíza ressaltou que houve gravíssima falha na prestação de serviços do hospital.
Justiça de São Paulo condena homem por ofensas antissemitas contra vizinho.
O réu terá que prestar serviços à comunidade durante 1 ano por ter praticado injúria racial e ameaça. Ricardo Moreira.
Segundo o processo, agressor e vítima já haviam se desentendido antes por causa de vaga na garagem. No dia dos fatos, a vítima estava parada na moto conversando com funcionários, quando o acusado a ofendeu com frases discriminatórias contra os judeus. Quando o vizinho pegou o celular para gravar o ocorrido, o réu tomou o aparelho e proferiu ameaças. Os seguranças do condomínio que presenciaram o ocorrido confirmaram as ofensas racistas e a ameaça. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Promulgada a emenda que inclui a proteção de dados como direito na Constituição. Aprovada a proposta que pode garantir mais recursos para o setor de transporte. Senadores lembram vítimas do Holocausto e condenam discurso de ódio. Boa noite. O Congresso promulgou hoje a emenda que inclui na Constituição a proteção dos dados como um dos direitos e garantias fundamentais. A nova lei ainda designa a União como responsável por fiscalizar e preservar a privacidade dos cidadãos. A reportagem é de Janaína Araújo.
A proposta que deu origem à emenda foi apresentada em 2019 pelo senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, para também determinar que é competência privativa da União legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Eduardo Gomes observou que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de 2018, foi o primeiro passo para impor limites ao processamento de informações pessoais. O senador avaliou o que a emenda promulgada nesta quarta-feira representa.
Pode-se dizer que a história da proteção de dados do Brasil se consolida hoje, nesta data, nesta sessão solene. O Brasil atingiu a maturidade do assunto em menos de 4 anos. O novo direito fundamental contará com minha fiscalização e meu empenho pessoal.
Presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a competência privativa da União de legislar sobre o tema garante que as regras sejam as mesmas em todo o país. De acordo com o senador, essa determinação da emenda constitucional reforça a segurança jurídica e favorece os investimentos em tecnologia no Brasil.
O Senado aprovou a garantia de custeio de perícias do INSS pelo Executivo Federal. Esses procedimentos são necessários para pessoas carentes em processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade. Repórter Pedro Pince.
O autor Sérgio Petecão, do PSD do Acre, explicou que o projeto é uma consequência indireta da emenda constitucional que instituiu por 20 anos um teto de gastos no orçamento federal. No Poder Judiciário, uma das consequências foi a paralisação do pagamento das perícias. Por isso, foi sancionada uma lei que criou por 2 anos a garantia de custeio pela União dos honorários periciais nas ações em que o INSS figure como parte. Petecão disse que com o término desse prazo, no fim do ano passado, várias serventias judiciais pelo Brasil já suspenderam processos que necessitam de perícia médica. Para o relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o projeto é importante para esses profissionais e principalmente por atender pessoas carentes que dependem de perícias.
Nesse estado de coisas, sofre o cidadão comum, gente humilde e geralmente aquele incapacitado para o trabalho. Gente que sem o cumprimento dessa etapa da perícia fica impedida de obter o seu benefício previdenciário.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Seguiu para a Câmara o projeto que muda no Código Civil o quórum para permitir que condomínios comerciais ou habitacionais mudem a sua destinação. O autor do projeto argumenta que, com a pandemia, vários prédios comerciais hoje estão ociosos e poderiam ter autorização para moradia com a aprovação da maioria dos condôminos. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
De autoria do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o projeto acaba com a exigência da unanimidade para a mudança de destinação de imóveis em condomínios. Pela proposta, serão necessários os votos de 2/3 dos condôminos, o mesmo quórum hoje para a modificação da convenção. Carlos Portinho argumentou que uma única pessoa tem o poder de veto ao votar contra ou se ausentar da Assembleia, independentemente da vontade de uma maioria. Ele afirmou que o projeto vai revitalizar os grandes centros e até ampliar a oferta de moradia.
Os centros das grandes capitais encontram-se hoje com muitos imóveis comerciais vazios e com uma demanda muito grande, não só por habitação, mas pela transformação urbana desses centros.
O relator Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, esclareceu que a proposta aprovada não se sobrepõe ao plano diretor local, que define se o bairro é residencial ou comercial.
O projeto não interfere em momento algum no que é decidido pelas prefeituras com relação ao zoneamento e à votação feita pela Câmara Municipal sobre a destinação dos imóveis.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, adiantou que o Senado vai entregar ao país uma medida que deve solucionar, num primeiro momento, o problema da alta de preços dos combustíveis. Na semana que vem, ele deve apresentar o relatório aos dois projetos em análise no Senado que vão nessa direção. Um deles é o projeto que busca dar maior previsibilidade ao preço dos combustíveis por meio de mecanismos de amortecimento que vão minimizar os efeitos provocados pela variação do dólar no valor desses produtos. Segundo ele, essa medida não representará qualquer intervenção do poder público nas leis que regulam o livre comércio. A outra proposta busca reduzir o ICMS, que incide sobre o preço dos combustíveis. Jean Paul Prats informou que vem conversando com os governadores para assegurar que os tributos estaduais contribuam na composição dos valores cobrados dos consumidores.
De partida, informo a todos que estou firmemente convencido de que a solução definitiva para esta parte do problema virá da reforma tributária na PEC 110/2019. A substituição do ICMS pelo IBS, propiciando consigo um rearranjo tributário e federativo, é o caminho para simplificar nossa estrutura tributária e melhorar o ambiente de negócios.
Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que destina ao menos 70% dos recursos obtidos pelo governo federal com as concessões de serviços e de infraestrutura de transporte para reinvestimento no mesmo setor. Repórter Janaína Araújo.
Foi aprovada no Senado proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, para aumentar a manutenção e investimento na infraestrutura de transportes do país. A previsão feita pelo autor da PEC é de se obter por ano cerca de 7 bilhões de reais para serem reinvestidos no setor de transportes aéreo, aquaviário e terrestre. Em 2021, o governo federal investiu 8 bilhões de reais em infraestrutura, valor considerado insuficiente para as necessidades do país, conforme informou Wellington Fagundes, que falou sobre a importância de mudar a situação.
É
a
obrigação do governo melhorar a nossa infraestrutura, investir melhor na conservação, na melhoria das nossas estradas, investir nas ferrovias, também nos aeroportos, enfim, para que a gente tenha mais competitividade, que a gente tenha uma política de Estado e não apenas política de governo em relação à infraestrutura.
Relator da PEC, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, apresentou emenda para que o reinvestimento seja feito em até 5 anos e não em 3, como propôs o autor. Aprovada em 2 turnos, a proposta foi enviada para votação na Câmara dos Deputados.
O Senado relembrou as vítimas do Holocausto em sessão especial de debates nesta quinta-feira. A homenagem aconteceu 2 dias depois de o apresentador de podcast Monark defender o reconhecimento legal do partido nazista em um programa. Repórter Raquel Teixeira.
O Holocausto foi a perseguição e o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores, entre 1933 e 1945. A cerimônia do Dia da Lembrança acontece anualmente para homenagear as vítimas e os sobreviventes do genocídio, como explicou o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
O nosso desafio é impedir que tudo isso caia no esquecimento. Recordar
é impedir que o mal se repita, ainda que tente retornar com disfarces mais contemporâneos.
Para Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, a liberdade de expressão não pode afrontar garantias individuais.
A liberdade de expressão, ela não pode servir como anteparo para a propagação de discursos de ódio.
No início desta semana, o influenciador digital Monark defendeu a criação do Partido Nazista no Brasil durante a apresentação de um episódio de podcast. As declarações foram fortemente repudiadas pelos senadores.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovado o projeto que muda processo de análise e registro de pesticidas no país.
Acordo facilita o trânsito de pessoas entre os países de língua portuguesa.
Planos de saúde podem ser obrigados a fornecer tratamento oral contra o câncer em domicílio.
Boa noite. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da medida provisória que obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de uso oral contra o câncer, inclusive em domicílio, mesmo que o tratamento tenha começado durante a internação no hospital. Mais informações sobre o tema na matéria de Antônio Vital.
Entre os medicamentos que passam a ser de fornecimento obrigatório pelos planos, estão os usados para controle de efeitos colaterais, radioterapia e hemoterapia. A MP também define regras para a incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos de saúde. Essa decisão ficará a cargo de uma comissão com representantes dos médicos, dos consumidores dos planos de saúde, das empresas, entre outros. E a proposta estabelece prazos para essa análise. Hoje, a aprovação da inclusão de novos medicamentos obrigatórios pelos planos de saúde pode demorar até 3 anos. De acordo com o texto elaborado pela relatora, a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, o prazo máximo para análise passa a ser de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, no caso de medicamentos contra o câncer. Em relação aos medicamentos destinados às demais doenças, a relatora acatou a mudança feita pelo Senado, que aumentou o prazo para 180 dias, prorrogáveis por mais 90, apesar do protesto dos deputados da oposição, que pediam uma manutenção do prazo original aprovado pela Câmara, que era de 120 dias, prorrogáveis por 60. A deputada Silvia Cristina comemorou a aprovação da medida provisória e apontou avanços da proposta.
Não estamos aqui resolvendo apenas a problemática no fornecimento quimioterápico aos pacientes com câncer. Asseguramos uma nova metodologia para a incorporação de todos os medicamentos que do país, reduzindo prazos que demorariam 3, 4, 5 anos de incorporação para até 180 dias. Uma grande evolução para o país, regulamentação do setor e, principalmente, a certeza do paciente de estar sendo atendido. Não só o paciente com câncer, isso é uma vitória.
A aprovação da MP fez parte de um acordo que previa manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto do Senado, que obrigava os planos de saúde a cobrirem os gastos com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. De acordo com o texto vetado, os medicamentos deveriam ser fornecidos em um prazo de 48 horas após a prescrição médica, considerado impossível de ser cumprido pelos planos de saúde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o acordo e o texto final da MP, aprovado pela Câmara e pelo Senado.
Essa casa, por sua maioria, acertou na manutenção do veto para que nós, que começamos a construção desta matéria na medida provisória, com algumas mudanças do Senado, possamos ratificar o texto que irá produzir, não tenho dúvidas, efeitos na vida das pessoas que precisam desses medicamentos.
Segundo a medida provisória, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou ao seu representante legal 10 dias após a prescrição médica. E a MP exige a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para inclusão de novos medicamentos, o que era dispensado no projeto vetado. O deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, admitiu os avanços da MP.
Nós temos, inclusive, né, dados que comprovam que a quimioterapia oral ela chega a ser mais efetiva em muitos casos indicados pelos médicos do que a quimioterapia convencional. Então, a quimioterapia oral é fundamental. fundamental. Né? Eu queria reconhecer os avanços. Acho que não teria necessidade de passar, né, pela aprovação da Agência Nacional de Saúde, né? Mas com certeza é um avanço realmente muito grande, diminuiu os prazos.
A MP que obriga os planos de saúde a fornecerem tratamento oral em domicílio contra o câncer segue agora para sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, parabeniza os brasileiros e os profissionais do SUS pela marca de mais de 80% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mais de 70% com a segunda dose e mais de 24% com a terceira dose do imunizante.
Segundo Henrique Fontana, o povo conseguiu dar o melhor exemplo, apesar do negacionismo do governo federal. O parlamentar acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter atrasado a compra de imunizantes no ano passado e de ter divulgado vídeos anti-vacina, colocando em risco a saúde dos brasileiros.
Doutora Soraya Manato, do PSL, critica o governador do Espírito Santo pela exigência do passaporte sanitário para que as pessoas tenham acesso a bares, restaurantes e academias, o que pode provocar a perda de clientes no momento de crise financeira.
Doutora Soraya Manato critica que, ao mesmo tempo, o governador encaminhe à Assembleia Legislativa um projeto de lei para aumentar o próprio salário e do primeiro escalão do governo. A deputada também protesta contra a demissão de médicos capixabas que têm se recusado a receber vacinas por serem portadores de comorbidades e correrem riscos de sofrer efeitos colaterais.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara aprovou acordo que facilita o trânsito de pessoas entre os países integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. O repórter Antônio Vital também traz informações sobre o tratado.
O acordo foi assinado no ano passado em Luanda, em Angola. Estabelece quatro tipos de situações em que o trânsito de pessoas será facilitado: estada de curta duração, estada temporária, visto de residência e autorização de residência. O texto prevê como será feita a análise de cada uma dessas situações. A estada de curta duração, por exemplo, não vai depender de autorização administrativa prévia. Já a temporária depende de visto de até 12 meses. O acordo também estabelece condições para concessão do visto e da autorização de residência. A aprovação do acordo foi defendida em novembro do ano passado, em Lisboa, durante seminário sobre os 25 anos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, promovido pelas Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado do Brasil. O evento contou com a participação de deputados e senadores brasileiros, inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira. O acordo teve como relator em plenário o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele disse que o acordo é um avanço na relação entre os países.
Há uma expectativa enorme entre os nossos 8 países irmãos sobre a aprovação do Brasil deste texto, sem modificações. É um passo concreto, talvez o mais vigoroso de todos que foram dados até aqui, para que essa integração dos países da CPLP, que já comemora seus 25 anos, possa se transformar em novas oportunidades, em avanços e benefícios para todos os cidadãos desses 9 países.
Nos 25 anos de existência, a CPLP foi responsável, por exemplo, por iniciativas como o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. O Acordo sobre Mobilidade foi assinado pelos 9 países que compõem a entidade: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. Depois de aprovado pela Câmara, o texto segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, demonstra preocupação com os recentes casos de apologia a regimes antidemocráticos, como o incidente envolvendo o assessor da presidência que fez um gesto supremacista dentro do Senado e a fala do apresentador do podcast Flow, que defendeu a criação de um partido nazista legalizado no Brasil.
Professor Israel Batista lamenta que, segundo estudos da Universidade de Gotemburgo em 2020, o Brasil tenha sido colocado em quarto lugar no ranking dos países que mais se afastou da democracia. De acordo com o deputado, para barrar o crescimento dos discursos de ódio, é imprescindível que qualquer movimento que pregue a intolerância seja mantido na ilegalidade.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, rechaça a fala do youtuber Monark, que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. O deputado lembra que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus e qualquer tipo de apoio à criação de um partido com essa ideologia deve ser repudiado.
O Tony de Paula diz que a fala do youtuber fez lembrar as declarações do ex-presidente Lula à revista Playboy em 1994, quando elogiou a determinação de Adolf Hitler. O parlamentar acha que é um bom momento para que Lula venha a público se retratar dessa opinião.
Cultura.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, solicita que seja votado o projeto que visa socorrer os setores da cultura e das artes com a liberação de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. Para o parlamentar, o Congresso tem dado resposta às dificuldades impostas pela pandemia e a aprovação urgente da matéria será mais uma delas.
Para Rubens Pereira Júnior, é papel do governo federal subsidiar mecanismos de compensação para amenizar os efeitos negativos da crise no setor cultural. O deputado destaca, junto com a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, que visa transformar em permanente a ajuda emergencial às artes.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB, presta solidariedade aos cidadãos do Amapá que ficaram sem fornecimento de água tratada por mais de 48 horas. Ele culpa o governo do estado e a Caesa, empresa responsável pela distribuição de água, pelo ocorrido. De acordo com o deputado, desde que a companhia foi privatizada em 2021, a população local sofre com a falta de qualidade do serviço oferecido.
Camilo Capiberibe afirma que no lugar da universalização do acesso à água prometida pelo governo amapaense, após a privatização, o que se viu foi o desmonte da companhia de água e esgoto do estado, prejudicando a população local.
Célio Moura, do PT, lamenta a falta de segurança e o desmazelo com relação à saúde pública no estado do Tocantins. Ele cobra dos governos federal e estadual providências urgentes na solução dos problemas de ambas as áreas.
Célio Moura chama atenção para a execução coletiva ocorrida na delegacia de Miracema, na qual 20 homens mascarados assassinaram 3 presos, outros 3 civis e um policial militar. Sobre a saúde, o deputado afirma que o estado é o último do país em vacinação e está com todos os leitos hospitalares ocupados.
Charles Fernandes, do PSD, registra suas visitas ao sudoeste baiano e comemora os anúncios de obras nas áreas de educação, infraestrutura, pavimentação e saúde, feitos para as cidades de Pindaí e Sebastião Laranjeiras.
Charles Fernandes ressalta também as promessas feitas aos municípios de Feira da Mata e Serra do Ramalho. Com relação aos trabalhos do Congresso, o deputado disse que o ano vai exigir muito equilíbrio e tranquilidade dos legisladores para enfrentar os temas urgentes para o povo brasileiro.
Paulão, do PT, culpa o governo Bolsonaro pelo atraso na recuperação de trecho da BR-101, na altura do município de São Miguel dos Campos, em Alagoas. O deputado ressalta que a estrada é um importante polo de logística do estado e lamenta que a obra não tenha sido entregue no prazo estipulado pelo Ministério dos Transportes e pelo DENIT.
Segundo Paulão, desde o desabamento de terras na BR-101, ocorrido há mais de 6 meses, a população de São Miguel dos Campos e região vem sofrendo com as dificuldades de locomoção e com o aumento do tráfego na cidade, por conta dos desvios na rodovia.
Perpétua Almeida, do PCdoB, cobra do governo federal a manutenção da BR-364, que corta várias cidades do Acre. Segundo a deputada, a falta de reparos na rodovia deixa grande parte da população isolada.
Além disso, Perpétua Almeida ressalta que os buracos na estrada prejudicam a logística do estado, o que faz com que os preços dos alimentos, por exemplo, fiquem mais caros nos supermercados. Ela pede que os parlamentares do Acre se unam e pressionem o presidente Bolsonaro a olhar para esse problema.
Agricultura.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que modifica o processo de análise e registro de agrotóxicos no país. Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre o tema polêmico.
A proposta centraliza o registro desses produtos no Ministério da Agricultura, que terá a palavra final depois que o IBAMA e a Anvisa analisarem informações fornecidas pelos fabricantes a respeito dos riscos toxicológicos para o meio ambiente e a saúde. Hoje, cada um desses órgãos tem a atribuição de analisar separadamente os pedidos de registro. O projeto proíbe o registro de pesticidas que representem risco inaceitável para a saúde ou meio ambiente. A oposição e a bancada ambientalista criticaram o texto e argumentaram que a lei atual é mais clara e abrangente ao deixar expressa a proibição do registro de substâncias que provoquem câncer, distúrbios hormonais ou danos ao sistema reprodutivo. Para os deputados contrários ao projeto, a proposta flexibiliza a análise e vai permitir o aumento do número de agrotóxicos no país. Foi o que disse o líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro.
Esse projeto representa um gravíssimo retrocesso do Brasil em relação ao mundo. Não à toa, aqui no parlamento está sendo chamado de PL do veneno, mas não só aqui. São mais de 300 organizações da sociedade civil, entre elas a Fiocruz, entre elas o próprio Ministério Público Federal, que estão assinando documentos, chamando de PL do veneno e mostrando o significado do seu atraso. A gente está votando a liberação de diversos agrotóxicos na agricultura brasileira. É isso.
O projeto define prazos máximos de análise dos pedidos de registro. Para um produto novo, esse prazo passa a ser de 2 anos. Para um produto genérico ou equivalente, baseado em outro já existente e registrado, o prazo é de 1 ano. Já um pesticida idêntico a outro já registrado poderá ser registrado em até 60 dias. O texto diminui ainda as exigências para aprovação de produtos equivalentes a outros já registrados, quando tiverem a mesma fórmula. Mas isso não isenta a empresa de apresentar informações sobre a toxicidade do produto. Além disso, a proposta cria um registro temporário para produtos destinados a culturas similares e que já tem o registro aprovado em pelo menos 3 países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para o relator, deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, a proposta moderniza a legislação em vigor e vai permitir análise mais ágil e com menos burocracia para produtos novos, mais modernos e menos perigosos que os usados atualmente. Segundo ele, a análise e registro de um pesticida hoje pode demorar até 8 anos.
Primeiro, modernização e atualização da legislação atual e de 40 anos atrás. Desburocratização ao processo de análise e aprovação dos produtos. Hoje, demora-se em média de 3 a 8 anos para autorização de um novo principal ativo. Esta demora impede que produtos mais modernos cheguem ao mercado.
O projeto permite a venda de pesticidas apenas mediante a apresentação de receita prescrita por profissionais habilitados, como agrônomos, e prevê nova análise dos riscos, caso organismos internacionais apontem perigo do produto registrado. As salvaguardas previstas pelo projeto não diminuíram as críticas. Para o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, o projeto foi condenado por centenas de instituições e representa um risco para o brasileiro.
Se esse projeto fosse um projeto que valorizasse a ciência, a Fiocruz seria a favor dele. Se esse projeto valorizasse a ciência e a saúde humana, o Instituto Nacional do Câncer seria a favor dele. O Ministério Público apoiaria o projeto. Ocorre que esse projeto, ele é contrário à ciência e é contrário à saúde humana. Esse projeto vai permitir que se coloque mais veneno no prato dos brasileiros.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo, rebateu as críticas.
A afirmação que esse projeto vai botar mais veneno na mesa dos brasileiros é mentira. Quem fala isso não tem fundamento, é um discurso meramente de posição ideológica política. Dizer que esse projeto ele ataca a legislação ambiental é mentira. Quem fala isso também não se sustenta. Números apresentados aqui são números fictícios construídos por quem trabalha contra o Brasil. A modernização é necessária à luz da lei e com rigores da Anvisa.
O projeto permite também que entidades representativas de engenheiros agrônomos ou agricultores peçam autorização do uso de pesticidas já registrados para aplicação em culturas para as quais não existem agrotóxicos. Quem desobedecer as regras estabelecidas no projeto estará sujeito a multa que pode chegar a R$ 2 milhões. O projeto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ted Conte, do PSB, parabeniza a Câmara Municipal de Marechal Floriano pela realização de uma sessão solene em homenagem aos viticultores do Espírito Santo. O parlamentar ressalta que atualmente cerca de 600 propriedades espalhadas entre 40 municípios capixabas produzem vinhos.
Ted Conte também defende a aprovação de projetos que possam ajudar no desenvolvimento da viticultura no país. Na opinião dele, é preciso, entre outras medidas, baixar os impostos sobre o vinho, taxando o produto como alimento e não mais como bebida alcoólica.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que o povo espera que o parlamento aprofunde o debate e a análise sobre assuntos que sejam importantes para a realidade da população, como projetos de socorro à agricultura familiar e à cultura do país.
Ayrton Faleiro lamenta que, apesar de o Congresso Nacional ter derrubado o veto à lei Assis Carvalho, na prática a medida não tem sido implementada, prejudicando os agricultores familiares. Ele afirma que, se for preciso, deputados e senadores recorrerão ao STF para que o Executivo operacionalize a ajuda aos agricultores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Mônica Tati, apresentação de José Carlos Andrade e Tércia Guimarães. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.